Sons de Mato Grosso.
Está no ar Sons de Mato Grosso. E hoje estamos recebendo uma figura muito especial aqui. A gente está falando muito no Mato Grosso Uno. A gente está falando em reunião dos Mato Grossos. E nada melhor do que reunir em torno da música. Nós vamos receber aqui, aliás, um carioca que adotou o Mato Grosso para valer mesmo. Paulo Simões, bem-vindo.
Muito obrigado, Eduardo. Paulo, bom dia. Bom dia, ouvintes. E eu queria acrescentar só que o carioca foi gerado em Cuiabá, mandado nascer no Rio e criado em Campo Grande.
Olha que interessante. Então, tripartite aí,
três corações, três, como diria o Pelé.
Paulo, é um prazer te receber aqui. É, para quem não sabe, o Paulo Simões é um parceiro de Almir Sater, parceiro de Renato Teixeira agora aí, Geraldo Roca, Celito Espíndola, Geraldo Espíndola. Ele faz parte daquele time maravilhoso ali da música do Rio Grande, do Mato Grosso do Sul, que o nosso Mato Grosso Uno, que realmente não há divisão musical aqui. Eu acho que os corações se aproximam, as mentes se aproximam e a música carrega todos nós. Como é que você tá, como é que tá o seu momento hoje musical?
Eu tô cheio de atividades paralelas, mas que se encontram assim, no coração. Eu tenho desenvolvido um trabalho com o João Armondes, um grande violeiro e compositor daqui de Cuiabá, atualmente radicado em Jundiaí. Mas nós estamos fazendo um projeto que tem percorrido o Brasil, chamado Pantanais, exatamente por pregar essa costura, essa recostura do tecido cultural e musical dos dois estados,
que ótimo,
que são galhos da mesma árvore. É como a gente se vê assim, eu sou o galho de lá, você é o galho de cá. Nós começamos esse projeto há 10 anos atrás, quer dizer, a amizade, num especial do programa Viola Minha Viola, da saudosa
grande Inesita.
Insubstituível Inesita Barroso. Eu fui convidado e fiquei sabendo lá mesmo que era um programa exclusivamente com a música de artistas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E comecei a conversar com um caboclo que estava do meu lado e descobrimos assim, uma enorme identidade de ideias, de sentimentos, que foi pautando a nossa amizade, a nossa parceria. E nós estamos agora numa fase de levar esse projeto mais adiante a outros horizontes, e foi o motivo da minha vinda a Cuiabá agora.
Parece que esse show vem para cá, né?
Deve vir. É, até hoje ele só não foi mostrado em Campo Grande e Cuiabá.
Olha só.
Então nós temos que salomonicamente agendar direito isso para não ter,
não
pode mudar dar motivo, logo nós dar motivo à briga.
Não pode dar esfuro com a gente, né?
Pelo Mas a Deus, ideia do que... projeto foi levar músicos daqui e de Mato Grosso, do Sul, juntos para percorrer palcos no Brasil, mostrando as nossas identidades comuns, as nossas paixões comuns. Uma delas é pelo rasqueado chamamé, os ritmos ternários. Nós levamos também um casal de dançarinos aqui de Cuiabá,
uhum,
um construtor de viola de coxo, seu Chico, e o Abel de Anjos, que é um Abel especialista na viola de coxo.
Já esteve aqui no Sons de Mato Grosso.
Em Mato Grosso do Sul, foi representado por mim e pelo Dino Rocha, em alguns shows. E o repertório, principalmente, era um amálgama das nossas músicas mais queridas, mais tradicionais. E algumas folclóricas também.
Certo.
Marrequinha da Lagoa, por exemplo, é um hit.
Vamos dar uma palhinha aqui? Vamos fazer um tema aí? Começar com música aí para celebrar?
Vamos. Cantar sozinho isso fica difícil, mas só para acender a memória das pessoas. Uma das músicas mais importantes no show era essa. Já mandei fazer, já mandei buscar um cordão de ouro e ferro de engomar. Já mandei fazer, já mandei buscar um cordão de ouro e ferro de engomar. Menina, minha menina, sobrancelha de veludo, seu pai e sua mãe são pobres, mas você merece tudo.
Maravilha.
E por aí ia. E a plateia se incendiava com essas e outras músicas. Sem falar do cancioneiro anterior à divisão, que inclui pérolas e morredoras como o trabalho do Zacarias Mourão, a Mato Grossense, Pé de Cedro, Xalana, que foi feito por um italiano naturalizado paulista, e pelo Arlindo Pinto. Então, essas músicas foram, sabe, a trilha sonora de várias gerações de mato-grossenses.
Até hoje, né, Paulo?
Até hoje até são. Hoje.
E Paulo, é sempre um prazer tê-lo aqui, bem-vindo.
Esse é o nosso Paulo de Tarso, nosso amigo aqui convidado. Vamos lá, Paulo.
Valeu. E você tocou num assunto muito importante, são músicas que não morrem, né? São músicas eternas. E mais do que nunca é necessário que a gente reviva sempre esse tipo de música, né? Para que a gente possa ter na nossa consciência de que nós temos passado. Uhum. E o nosso passado é muito bonito e o futuro deve ser melhor ainda. E eu gostaria de perguntar para você, como é que você vê essa união, essa união de fatores e artistas do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, que agora realmente, como disse o Eduardo, existe esse congraçamento dos Mato Grosso, finalmente, né? Porque Mato Grosso é um só. Foi dividido politicamente, mas
uma necessidade.
Mas a alma mato-grossense é uma só, banhada por um Pantanal só e com ideais e ideias de uma só. Como é que você vê esse momento?
Eu acho muito promissor. Tem momentos em que a gente tem que olhar para o passado para projetar o futuro. É exatamente o que a gente está tentando fazer e conseguindo. E estamos sentindo que esse momento amadureceu, não só em função do nosso trabalho, não há a menor dúvida quanto a isso, mas a gente sente agora confluências, convergências de pensamentos, de ideias, inclusive no plano político. Os governadores dos dois estados estão se aproximando, estão tentando cooperar, até porque a disputa, a competição pode ser muito interessante e motivadora, mas ela também se esgota. Tem horas, tem momentos de crise, não tem sentido esses dois estados, os dois únicos que têm um patrimônio como Pantanal, ficarem discutindo para ver se consegue puxar o turismo mais para cá, mais para lá. Juntos, acho que eles podem somar. E a soma do 2 mais 2 vai ser igual a 22.
Vai multiplicar, né? E temos interesses comuns, problemas comuns, quer dizer, riquezas em comum, quer dizer,
dificuldades comuns.
Também.
E mais do que isso, né? Temos a história.
A história, o patrimônio cultural, o
patrimônio de lá, que é uma coisa. Quando a gente vê um artista, normalmente, artista não tem estado, artista não tem país.
Não tem fronteira, né? Não tem fronteira.
Artista.
Né?
Um artista,
arte não tem fronteira.
A arte não tem fronteira. Como a gente vê um artista que é oriundo do Mato Grosso do Sul, ou seja, de localidade, né? Ele mora lá ou vive lá, a gente tem que respeitar.
Mas foi gestado aqui, como ele mesmo disse.
Exatamente. Você vê que tem três estados aí. Então a gente tem que dar essa importância. E eu acho muito bonito e respeito muito as pessoas que cantam a sua terra. Certo, por isso que eu acho interessante essa grande multiplicidade de regiões no Brasil, o Nordeste, o Norte, o Sul, o Centro-Oeste, cada um contar...
Os vários países.
Exatamente, cada um contar a sua história e todos contarem a história da música brasileira, né?
Então, o Paulo Simões tem uma composição com o Geraldo Roque, eu não tenho como não pedir essa música aqui, Paulo, sinto muito. É um hino, nós estamos falando aqui do Mato Grosso. É um hino, eu acho que isso é um verdadeiro, você compôs um hino de Mato Grosso. Para mim isso aí é um hino pop mais fantástico, que é o Trem do Pantanal, né?
Aliás, só um adendo, foi composto em 1975.
Aí,
no
antes da divisão, né?
Mais Mato Grosso é possível.
Faz ela pra gente.
Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho para quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá em casa espera que eu mande um postal dizendo que eu estou muito bem e vivo, como a Santa Cruz de la Sierra. enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal. Só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Uma Santa Cruz de la Sierra. Uma Santa Cruz de la Sierra.
É bonito mesmo, é, né? É bonito mesmo. É, tem certas coisas eterno, que... É bonito eterno, mesmo. Eterno. Essa não tem como... Essa é bonita mesmo. Essa é, é de para se fazer silêncio e, se, e viver, né? Que como a gente tem... Como a gente tem talento, é, né?
Demais,
como tá nós mesmo. Temos...
E a gente ainda teve o prazer de fazer essa música numa época difícil, numa época pesada, durante o governo Médici.
É, ditadura militar.
É, mas fizemos na estrada, longe da, das... das repressões, inclusive familiares. Uhum. Eram os dois muito cabeludos.
É. Os famílias, pais estavam... As famílias eles tinham medo, né? Tinham, é. Quer dizer, preservar o filho, tinham é. Medo mesmo da, é. Da violência que vinha ali.
Muito
né?
bonito.
Mas ao mesmo tempo que a gente estava fazendo essa música, o Geraldo Espíndola estava compondo Cunha Taiporã.
Cunha Taiporã.
Vida Cigana, quer dizer, foi uma época que mesmo...
Muito rica,
mesmo
né?
com nuvens carregadas, aqui embaixo a gente conseguia reagir com canções.
Com canções.
Que... Aproveitando o incêndio, você acha que naquela época, ou seja, em qualquer época onde existe a censura, onde existe a repressão, o artista fica mais propenso a criar?
Os artistas digamos, com temperamento reativo ficam mais propensos.
Também,
as
né?
outros, mais introspectivos, se intimidam ou tornam essa introspecção tão grande que eles passam a não ser compreendidos. Pelas acho, pessoas.
Acho uma questão difícil, né? Difícil de lidar.
A relatividade do ser humano torna-se difícil responder como.
É, porque a liberdade, a gente clama por liberdade, briga, canta por liberdade, compõe por liberdade. E é uma contradição terrível. Mas, compõe melhor quando está.
E quando estranho, consegue a liberdade, cara, não sabe usá-la, às vezes.
É uma questão muito estranho, que me deixa até essa, angustiado.
Essa é uma coisa angustiante mesmo. Você viver. O que o artista mais preza? A liberdade.
O poeta parece que compõe melhor quando escreve melhor quando está com a dor, a dor do amor, a dor não sei do que, a dor da falta, da ausência. Parece que a poesia.
Você vê na sua letra, você vê na sua letra, tem uma tristeza, tem um.
Uma melancolia.
Melancolia. Essa é a expressão. De quem está indo embora, quem está indo rumo a um lugar. Eu acho. E isso deve ser muito fruto. Eu me lembro, porque perto de vocês eu sou o mais velho aqui, disparado, né?
Então, não vamos fazer aposta.
Não faça que você perde.
Eu posso apostar.
Não, pode não. Viu? Então, eu me lembro bem dessa época que existia, isso que o Eduardo falou com muita propriedade, existia uma corrente, né? Os festivais mostravam isso, né? A felicidade do menino do Leblon, o Chico, e a dureza do menino do Nordeste, que era o Vandré, então tinha o Disparado e a Banda. Então existia essa divisão.
E no meio deles, ou mais para o lado de Taubaté, tinha um menino chamado Renato Teixeira.
Renato Teixeira.
É. Observando.
E observando tudo isso.
E aí, sabiamente, equidistante.
E aí é verdade, você tem toda a razão, porque a gente convivia essa época. Como é que você acha que hoje é vista essa música brasileira?
Bom, hoje, tanto a música brasileira quanto a música de todos os países sofre uma pressão muito grande da massificação dos meios de produção. A oferta é enormemente aumentada em relação ao de outros tempos. E isso, de certa forma, achata as liberdades criativas. É, torna muitos artistas reféns. Antigamente era do sucesso. O sucesso bastava. Hoje em dia tem que ser sucesso de massa.
Uhum.
E esse sucesso de massa, pela própria natureza da indústria do entretenimento, é cada vez mais rápido, mais efêmero. É até relativamente fácil se criar um nome, um artista de sucesso, com uma música de sucesso que vai para as paradas. Só que ela vai ficar muito menos tempo nas paradas do que Satisfaction ou Dark Side of the Moon.
Por conseguir, as coisas são programadas. Vai caindo, né?
É obsolescência planejada.
É.
E nós, assim, como só para eu terminar um raciocínio, nós, dos dois Mato Grosso, nós temos assim uma nós, não os que estão atrelados a essa indústria de entretenimento. Os criadores daqui não sofrem essa pressão porque nós somos distantes desse mercado. A população dos dois Mato Grosso juntos não chega a 3% da população nacional. Então as gravadoras nunca se interessaram pelos artistas daqui porque eles não tinham um público cativo como os nordestinos tinham. Quando o artista nordestino chegava no Rio São Paulo, ele já tinha o seu público lá esperando nas periferias. E isso justificava os investimentos.
Só o que tem de nordestino em São Paulo dá a população de Mato Grosso aqui no Mato Grosso.
Ah, muito mais.
Mais de 3 milhões. Dá os dois Mato Grosso, se brincar, né?
Então nós ficamos desconectados assim, das engrenagens, dos dentes dessa indústria voraz. E a nossa criação, eu digo assim em geral, mesmo em todas as tendências que
não,
eu vejo aqui.
Não foi contaminado.
A gente trabalha assim num outro ritmo.
Mas
o Almir, que é um artista nacionalmente conhecido, não tem essa demanda por sucesso. As próprias gravadoras que se interessaram por ele desistiram de fazer com que ele fizesse um disco por ano, que fizesse uma música para novela.
Também é uma escravização terrível, eu acho, para o artista, né? É uma escravidão terrível.
Tem quem goste.
Também. É, mas.
Mas eu acho, Eduardo, que o artista, esse tem quem goste, tem uma boa leitura.
A matéria Tempo, para mim, não sei. Eu vejo, tava até com o Geraldo aqui outro dia, eu trabalho com a matéria Tempo, né? É. Deixa o tempo passar. Agora esse negócio de um disco por ano é massacrante.
Mas tem quem goste, porque o artista está muito atrelado à sua participação e à sua vivência diária, né? Então tem quem goste, eu que fui muitos anos de gravadora, eu até vou defender. É estranho, porque...
Ainda bem, né?
Porque...
A unanimidade é burra, como
não,
diria
eu. Sabe por que eu vou defender? Porque eu acho que os artistas merecem deixar registrado a sua obra. Então, pelo fato das gravadoras, que aliás eu nem sei mais se tem gravadora, faz tanto tempo que eu saí, que eu nem sei se tem mais.
É uma indústria que está em decadência também.
São mais distribuidoras.
Mais distribuidoras. O que acontece? Você deixa passar centenas e centenas de coisas lindas por não ter registro.
Paulo, mas espera aí. Uma coisa é você gravar, registrar um arcabouço aí poético, composições lindas, maravilhosas. Outra coisa é você passar a criar um disco por ano, a qualidade cai.
Não tenha dúvida.
O artista, quando ele explode, que ele está há 30 anos aqui maturando um projeto, grava, lindo, maravilhoso, genial. Aí ano que vem tem outro disco. No outro ano, outro. Você não tem mais 30 anos para fazer um disco.
Mas a gente
a qualidade que cai. A não ser que seja um Beatles da vida aí,
que
é um
disco
atrás do outro.
A gente tem que entender que o artista tem que estar sempre exposto. Essa é a condição ímpar do artista. Eu não sei, um disco por ano é uma força de expressão.
Dois por ano.
Mas eu acho que o artista tem que deixar uma obra. Porque senão vai se. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, você acabou de falar de uma pessoa, que eu me lembro que eu era, na RCA Vitor, eu via ele sempre passar lá, que era o Mário Zan. Que se você, na época, me falasse que ele fez Xalana, eu ia falar que você é louco, imagina. E ele fez muitas outras coisas que eu não sabia. Então, quantas pessoas, como grandes artistas que estão espalhados pelo Brasil, que tem obras que todo mundo canta e que ninguém sabe quem é porque não é exposto. A minha defesa das gravadoras não é a defesa intransigente do processo da gravadora, é da mostra que a gravadora pode fazer, que poderia ser a televisão,
eu não estou discordando da sua análise, mas as gravadoras tiveram essa função no passado. Exatamente. Porque você não conseguia gravar um disco assim, eu quero gravar um disco, mas aí justificava o nome de gravadora. As gravadoras tinham os estúdios, tinha a tecnologia.
Lógico.
E hoje em dia, com a democratização dos meios de produção,
é muito fácil gravar.
Todo mundo tem um estúdio.
Todo mundo pode registrar o seu trabalho, nem que seja com celular. Vira o celular para mim, liga
e circular também pela rede.
Mas hoje
circula bastante.
Mas o outro lado disso é que tem oferta demais, e quem é que vai ouvir tanta produção?
O que eu acho que é, talvez as gravadoras. O que eu acho, talvez, Eduardo, que as gravadoras paguem um pato que nem é dela. Sabe o que é? Eu acho que a responsabilidade maior é de quem veicula a cultura.
Os mídias, né?
Sabe? As rádios
televisão,
que recebem rádio. Um disco de um artista e se quer ver. Não é conhecido, eu prefiro colocar X pessoa, não gosto de citar nome, mas eu não vou colocar esse. Às vezes você está perdendo uma.
Mas Paulo, a Sony, por exemplo, Sony Music, vamos pegar uma major aí. Os caras têm 50 artistas no elenco hoje no mundo. 50.
Diretamente vinculados. Mas distribuem milhares
de artistas. Sim, mas eles têm um cash mesmo limitado. E hoje você tem 50 milhões de músicos de fora. Quer dizer, hoje a rede democratiza pra caramba, acessa todo mundo hoje é produtor e consumidor, é o prosumidor que a gente está chamando hoje, e ela abre esse canal. Mas como o Paulo Simões está falando aqui, quem que vai ouvir? É muita produção, é muita coisa. Postados por dia na rede hoje, 5 bilhões de posts diários. É muita coisa.
Sabe o que acontece? Virou uma
então virou um mar difuso.
A rede,
é difuso.
A rede. Eu acho mais importante o artista.
Como sim, mas ela proporciona a possibilidade hoje de certos artistas aparecerem.
A pessoa não pode chegar
fora da política,
ele não tá na rede. Então, cabe aos meios de comunicação.
O Teatro Mágico lá em São Paulo, lá de Osasco, os meninos estão fazendo pura poesia o trabalho deles. O Fernando Anitelli. Fernando Anitelli vendeu quase 1 milhão de discos. De mão em mão, de show em show, mas é conhecido pela internet, disponibiliza tudo que é de graça.
Ou seja, o desafio mudou de lugar.
Mudou de lugar, isso que eu ia falar.
O obstáculo.
Vamos fazer
a corrida continua.
Eu quero ouvir Paulo Simões hoje. Eu queria ouvir aqui essa música fantástica também, Os Sonhos Guarani. Você pode fazer ela pra gente?
Faço.
É um show de unificação aqui de sons.
Bom, essa já foi posterior à divisão do Estado, mas vai.
Mas a música é indivisível, né?
Vamos começar de novo.
Não, tranquilo. Tranquilo, fica à vontade.
Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Por campos e serras a história enterra uma só raiz que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz em mil canções lembrando o que não se diz. Mato Grosso espera e esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era outro país. Amante das tradições, de que me fiz aprendiz, por mil paixões sabendo morrer feliz. Cego é o coração que trai aquela voz primeira que de dentro sai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai.
Delícia, parceria com Almir, né? Grande música.
Essa realmente é um enredo, né? É um enredo histórico.
Exatamente. Resume a ópera do que a gente, toda a nossa conversa aqui sobre o Mato Grosso. E você está com um disco aqui, o Simplesmente Canções.
Canções Simplesmente. Que é uma parceria minha do João Armonde, que nasceu de uma madrugada em Jundiaí.
Ele está morando em Jundiaí, né?
Tá. E o João é workaholic. Posso falar a verdade. Ele é muito ativo, ele grava as coisas dele, tem estúdio em casa. Aí quando eu posso visitá-lo, chego lá e sou posto para trabalhar. Faz uma, faz duas, faz três. No dia seguinte, ele acorda e depois que a gente toma café, ele começa a mostrar o que a gente fez na noite anterior. Aí foi mostrando, a gente falou, legal, quer dizer, para os nossos padrões, essa aqui está boa, satisfeita. Uhum. Aí ele mostrou essa. O Canções Simplesmente Canções, só ele cantando, eu falei, pô, é bonita essa aí, a sua. Ele me olhou feio, assim, falou, você esqueceu? Eu falei, estou começando a lembrar, deve ter sido a última, né? Porque eu já estava meio dormindo. Eu falei, mas para compensar, vai ser o nome do meu próximo disco.
Olha, que legal.
Porque ela era muito simples, quase que um acalanto.
E um nome singelo, belíssimo nome, Canções Simplesmente.
E a partir de um raciocínio, que tem a ver com esse nosso papo também, como compositor... eu tenho já uma certa milhagem e já fiz um monte de coisas, inclusive estava falando do Renato Teixeira fazer jingles. Eu fiz muitos jingles eleitorais. Até eu moro em Campo Grande há muito tempo, lá não tem muitas empresas, então não me interessou fazer jingles comerciais. Mas teve uma época que fazer jingle eleitoral era um grande mercado de trabalho para compositores, porque não eram muitos que faziam. O processo era artesanal, levava tempo, tinha que fazer um briefing no candidato, tinha que fazer entrevista. Eu fiz vários candidatos contar a história da vida deles para fazer um almoço de 30 segundos. E dentro dessa faina toda de compositor, o centro do meu trabalho, assim como do Almir, do Geraldo Roca, do Geraldo Espíndola, são as canções. Nós fazemos canções, nós não fazemos ópera, não fazemos trabalho, não fazemos discos conceituais, aquelas levadas. Uhum. Tem muita coisa que chamamos de música hoje em dia, que é uma levada de bateria eletrônica, com trechos colados, tem sampling, tem um monte de coisa. Mas nós fazemos canções. O que é uma canção? É o módulo básico, sabe, da música. É uma mistura de melodia, ritmo, harmonia e letra que você escuta e te sensibiliza ou não. Se a canção for boa, você escuta duas vezes e é pouco que está subiando, cantando no chuveiro.
Faz até chorar, né?
Se não for boa, você pode botar 40 bailarinos, sabe, 300 canhões de luz, não sei o quê. A pessoa escuta e não consegue lembrar.
Presta atenção na luz, né?
Então eu pensei, quando eu vi essa música, muito simples, falei, ela fecha, engloba e denomina o meu trabalho. Então vai se chamar um disco de canções, simplesmente canções, e dentro tem canções, simplesmente canções.
Vamos ouvi-la?
Vamos ouvir no disco?
Vamos ouvir no disco. Em primeira mão aqui, Paulo Simões e João Ormonde, Canções Simplesmente.
Canções que se eternizam na mente e nos corações são canções, simplesmente canções. Os sons que atravessam o tempo e marcam uma geração são canções, simplesmente canções. Canções que ficaram no peito escondidas, canções que um poeta nos fez aprender. Certas canções levam a gente ao passado, nos fazem crianças a brincar de viver. Noutros verões foi pra mim revelado, não é faz de conta o que eu só sei fazer. São canções pra você. Escondidas, canções que um poeta nos fez aprender. Certas canções levam a gente ao passado, nos fazem crianças a brincar de viver. Noutros verões foi pra mim revelado, não é faz de conta o que eu só sei fazer. São canções pra você. São canções pra você. Só canções pra você.
Estamos de volta aqui, muito boa a música, muito legal a canção.
Linda.
Aí, Paulo Simões, João Ormonde, e esperamos receber esse trabalho de vocês aqui em breve, aqui em Cuiabá. Parece ter uma oportunidade aí.
Agora, 19 de setembro. Aonde?
19 de setembro,
o
projeto Vem Pra Arena.
Ah, o projeto Vem Pra Arena, lá no entorno da Arena do Pantanal, que é um projeto bem bacana. Né? Tá tendo uma atividades múltiplas lá, de skate, de música, de arte grafite, uma série de coisas acontecendo lá. Muito bom espaço. E nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. E a gente...
Nós podemos continuar a conversa fora daqui.
Paulo, foi muito bom te ver. Foi obrigado. Muito bom. Quando eu cheguei aqui, o nosso gerente de jornalismo falou, sabe quem está aí? E falou quem, eu não pude me privar de vir aqui te dar um abraço. Pode desejar ser. Que a sua nova velha parceria com o Renato seja um sucesso maravilhoso. Parabéns, felicidades, que a gente vai se encontrar ainda aí. Ou nos estúdios, ou na viola, onde for. Parabéns, parabéns mesmo.
Eu agradeço assim com toda a sinceridade e emoção. Eu sou muito emotivo. Tem amigos meus que dizem que eu choro até em reprise de desenho animado. E eu fiquei emocionado de ter essa conversa, porque eu sei que nós tocamos em assuntos profundos. E graças à parceria com vocês, nós conseguimos falar dessas coisas de uma forma incisiva, mas carinhosa.
Bacana.
Bem humorada também. Falamos de coisas muito sérias.
A nossa parceria floresceu com o seu talento, cara. Parabéns, viu?
Maravilha. Eu
agradeço, estou à disposição. Espero voltar aqui outras vezes e trazer meus outros discos.
Com certeza, estamos esperando.
Para análise da banca.
Isso, será analisado.
Sons de Mato Grosso, muito feliz aqui com a presença do Paulo Simões. Maravilha de entrevista. Tivemos aqui a parceria do nosso amigo Caio lá no som, dando apoio técnico. Paulo de Tarso aqui ajudando na condução da entrevista. Obrigado, Paulo Simões. Nosso gerente de jornalismo, Jaime Neto. Secretário de Comunicação, Eduardo Risse. Quem vos fala, Eduardo Ferreira. Até a próxima.
Sons de Mato Grosso.